quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado. Ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Mais um final de semana, Rádio Seara FM 102,7. Bom dia, tá na hora de ouvirmos mais um testemunho de vida aqui no programa Minha História. Joelma, bom dia.
Bom dia, João Lucas. Bom dia você que está acompanhando a Rádio Seara, programa Minha História, agora com uma convidada muito especial. Estou falando de...
Lilian Ximenes. Lilian, prazer recebê-la. Estamos com ela através do Zoom. Que ferramenta maravilhosa, não canso, né, de elogiar. Depois da pandemia, todo mundo usando o Zoom. E a rádio não poderia ficar de fora, né?
E, na verdade, aqui no programa Minha História, veio para acrescentar,
com
né?
certeza.
Porque nós fazíamos sempre ao vivo, e aí, por conta da distância, né, não dava para abranger todo mundo que nós gostaríamos. E hoje isso tem sido possível, né? Devido...
Exatamente.
Lilian, bom dia, minha querida. Seja bem-vinda.
Olá, bom dia, gente. Eu quero agradecer já o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia para todos os ouvintes. E vamos aí, hoje falar um pouquinho sobre mim, né?
Pois é.
Lilian, para quem não lhe conhece, se apresente, fale um pouquinho de você, né? Um pouco da sua família, onde você está nesse momento.
Então, eu sou cearense, sou nova-russense, né? Graças a Deus. Mas já tem 10 anos que eu moro aqui em Goiás. E atualmente moro em Uruaçu, no norte de Goiás. Eu trabalho aqui com meu esposo, Álvaro, ele é pastor, e nós servimos juntos ao Senhor aqui na Igreja Cristã Evangélica de Uruaçu. Sou filha do pastor Antônio José e da irmã Antônia de Maria, nascidos e criados aí também em Nova Russas, né? Então a gente tem o prazer de estar servindo ao rei aí desde pequena, e hoje vou poder contar um pouquinho para vocês da minha história.
Ótimo, muito bem, Lilian. Então daqui a pouquinho, fica ligado, agora nós vamos ouvir a palavra de Deus.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Salmo 119, versículo 105. Tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. O Salmo 119 é uma composição magistral de alguém consciente de que a palavra de Deus nos oferece luz para todos os dias. Que o seu desejo seja semelhante ao desejo do salmista. Como eu amo a tua palavra! Penso nela o dia todo. Versículo 97. Que esta seja a sua oração. Pai, enche o meu coração com a tua palavra, para eu ter a luz que preciso para o dia de hoje. A palavra de Deus, e somente ela, deve ser o nosso manual de vida.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
É bom ouvir a palavra de Deus e é bom também ouvir, né, testemunhos de vidas que foram alcançadas, resgatadas pelo Senhor Jesus. Não é verdade, Joelma?
Com certeza. E hoje nós estamos com a Lilian. Lilian Ximenes.
É Lilian Ximenes.
Né? Lilian Ximenes, filha de Nova Russas. E, pelo que você falou, desde pequenininha, servindo ao Senhor, então você foi criada no lar cristão?
Sim, tive esse prazer, né?
Privilégio, viu?
Fui agraciada pelo Senhor de nascer, né, em um lar cristão, mas nem por isso me faz cristã, né?
É aquela coisa, né? É filho de crente não é crentinho, né? Só o filho de peixe que é peixinho.
Não mesmo. não passa pelo sangue, né? O pecado passa, nasce em pecado, mas é, a salvação realmente é algo que Deus faz em nossas vidas. E meus pais se converteram muito jovens, né? E quando eu nasci, eles já serviam ao Senhor. Então, desde pequena, eles já me criaram ensinando mesmo do Senhor, da palavra, e o quanto isso é sério, o quanto isso é importante. Isso sempre foi colocado na nossa casa, realmente, a questão da fé como o mais importante. As outras coisas, na prática mesmo, sempre foram secundárias. Mas, como eu falei que eu não nasci cristã, né? Então, deixa eu contar um pouquinho para vocês. Eu me converti no dia 20 de agosto, por incrível que pareça, é o dia do aniversário do meu esposo.
Olha aí.
De 1996, com 3 anos de idade.
Isso é interessante porque muitos que nascem na cristão nem lembram, né? Na verdade, o dia que se converteu. E você lembra até a data, né? Que legal.
E 3 anos de idade,
a data,
né?
Então, a data porque minha mãe tem anotado. Mas eu lembro, assim, muito nítido do dia, da cena. Isso é muito engraçado, porque eu não tenho lembrança, assim, basicamente de mais nada dessa idade. Assim, às vezes eu tento lembrar, mas essa é a única coisa que eu lembro. Minha mãe tinha um escritório de contabilidade em casa, né? Ela era contadora. Então, eu lembro que na porta, assim, do escritório, a gente sentou no chão e ela foi me contar a história do homem leproso que Jesus tinha curado. E depois que ela contou essa história, ela aplicou para mim e falou assim: olha, a gente tem também, como se fosse uma doença, que é algo que nos consome, que nos mata um pouco todos os dias, que é o pecado. E assim como Jesus curou esse homem dessa lepra, tem algo que é mais importante que Jesus pode curar, você que é do seu pecado, por meio do sangue de Cristo, ele morreu. E aí foi falando, né, o plano de salvação para mim. E ela me perguntou se eu queria receber Jesus como meu Salvador, e eu falei que sim. Então, era um dia à tarde, a minha mãe me contou uma história, aplicou, fez o apelo, né, digamos assim, o convite, perguntou se eu queria. E eu sei que ali o Espírito Santo que tocou, obviamente, no meu coração, e eu recebi Jesus. E aquele dia nunca saiu da minha mente, você vê, eu era uma criança muito pequena, mas eu nunca esqueci. E também por isso nunca tive necessidade, né? Às vezes algumas pessoas que nascem em um lar cristão, mais tarde elas têm necessidade de reafirmar, né? Ou de fato ter um encontro com Cristo, porque não tiveram. Mas graças a Deus comigo não foi assim. Foi naquele dia mesmo, aquele foi o dia da minha conversão, com 3 anos de idade.
Que bonito.
Eu lembro até hoje.
Né? Quando a gente, no caso da sua mãe, né, plantou ali a semente da salvação e germinou, né? Lilian, não sei se eu vou, acho que eu vou dar uma volta, vamos voltar só um pouquinho, só para falar da sua família, do seu berço. Você tem irmãos? Quem é?
Sim.
Quantos irmãos?
Eu tenho um irmão, o nome dele é William. Né, hoje também já está aí no ministério. Nossa família é uma família pequenininha, né? Só 4. Agora tem 2 agregados. Eu tenho uma cunhada também, que o nome dela é Natiele.
Pronto. Então, contado o seu testemunho, muito lindo, né? Eu estou aqui vibrando também, porque dá importância. E às vezes nós adultos não acreditamos na conversão de crianças, duvidamos, né? Mas você é fruto, né, disso, da conversão bem, bem criança, 3 anos, é algo que tem gente que não acredita mesmo, né? Mas a gente vê os frutos na sua vida e vê você servindo ao Senhor hoje, isso é maravilhoso.
E aquela coisa, né? Daí a importância de pregar para as crianças, né? Porque elas são pecadoras. Elas precisam de Jesus para não serem condenadas, né? Evangelismo é para toda criatura, para todas as pessoas, não importa, né, a idade. E Lilian, como era o dia a dia com a sua família, né? Já que você nasceu em um lar cristão, vocês tinham um tempo devocional, como é que era a vida de igreja?
Sim, a gente todos os dias, né, tinha o culto doméstico de manhã. Meu pai fazia o culto doméstico, se por algum motivo, raras vezes, né? Mas algumas vezes acontecia dele ou viajar, alguma coisa assim, ele não está, a minha mãe fazia. A gente nunca ficava sem, meu pai sempre fazia o culto doméstico, né? Então ele tinha essa preocupação mesmo de ensinar sempre, mas também de ter esse momento separado para a família, que não importava o quanto a gente tivesse corrido, quanto aquele dia fosse corrido, eu e meu irmão estudávamos de manhã, mas antes de sair para a escola, a gente tinha o nosso culto doméstico. E assim, eu acredito que isso fez toda a diferença, porque era algo que enquanto a gente ainda era pequeno, né, que não dava conta de ler sozinho, aquilo nos alimentava, mas principalmente a questão do exemplo, né? Meus pais sempre deram muito esse exemplo de que a vida cristã é algo sério, que tem que ser algo de verdade. A questão do perdão, isso ultimamente eu tenho visto o quanto isso fez diferença realmente na minha vida, porque na nossa família a gente tinha esse costume de pedir perdão. Fazia algo errado? Pede perdão. Desobedecia? Vai lá, agora me peça perdão. No começo eles ensinavam, né? Me pede perdão a Deus. Brigou com o irmão? Vai lá pedir perdão. Isso a gente vê que é uma coisa que tem se perdido, né? Que muitas famílias não fazem. E isso cria um vínculo. E o cristianismo é colocado ali, de fato, na prática, no dia a dia. Então, eu cresci assim, eu fazia uma coisa errada, era disciplinada pelos meus pais. Depois vinha um chá de Bíblia, como diz o outro. Eles iam ensinar a Bíblia, que eu achava que era a pior parte, porque eu ficava me sentindo assim, a pior das pessoas. Que de fato era, né? Pecadora, precisava mesmo da palavra. E depois tinha oração. Então, agora ora, pede perdão para Deus pelo que você fez, e me pede perdão agora também pelo que você fez. Então, assim,
acho que
hoje, olhando assim para trás, eu vejo essa bênção, né? Desculpa, Joelma.
Tranquilo, eu que peço desculpa por lhe interromper, mas essa, eu acho que assim, a parte mais dolorosa da disciplina, não é nem ali a chinela, sabe? É você ali cara a cara com a Bíblia, mostrando o teu erro, né?
Isso é muito bom, porque às vezes, né, algumas famílias tentam negligenciar essas coisas, né? Disciplina, mas esquecem que a disciplina tem um ponto importante, é ganhar o coração da criança, não simplesmente castigá-la, mas ganhar o coração dela, fazer ela entender o porquê, né, da disciplina, fazer ela entender a questão do pecado, apontando ao mesmo tempo para a graça do Senhor Jesus, como seu pai estava fazendo, né, tanto em ensinamento, seu pai e sua mãe, né, tanto em ensinamento como também na prática, né? Isso é muito legal, é um exemplo para muitas famílias, né, que possamos praticar isso no nosso dia a dia.
Sim, porque traz essa questão que tem sido muito esquecida, né? A criança faz uma coisa errada, a família, a escola diz assim, que feiura, que coisa feia que você fez. Não é feio, é pecado.
Verdade.
O que a criança fez foi um pecado. Uhum. E ela precisa entender isso, é pecado, pede perdão para Deus, agora me peça perdão também. Então essa questão didática mesmo, né, do que Deus faz com a gente, do que Ele ensina na sua palavra, isso faz uma diferença, porque às vezes os pais criam os filhos levando para a igreja, leva, mas quer que a igreja faça todo o trabalho. Eu trabalho com crianças também, né? Então eu sempre falo isso para os pais, eu falo, olha, eu sou limitada, quem tem que fazer de fato é você. A gente vê crianças que têm dificuldade de entender que são pecadoras ou de aceitarem isso, né? Elas falam, várias crianças falam para mim, eu não faço nada de errado. Eu, por exemplo, não tive isso porque eu, o tempo todo, tudo que eu fazia que era pecado, meus pais diziam logo, isso aí é pecado. E aí eu tinha que me arrepender, né?
É verdade. Confirmo, é incrível como a dificuldade nasce quando a criança... Até assim, eu tenho um filho pequeno também, ele já está com seus 4 anos, e no começo, né, quando eu ia falar sobre ele ser um pecador, ele meio que não queria aceitar, porque a gente sabe que ser um pecador não é bom. Então a criança tem isso, se não é bom, não vou querer, né? Então realmente tem essa necessidade, e os pais devem estar ali inculcando, falando, mostrando a verdade que o ser humano é pecador, para que ele possa realmente se arrepender, né?
Lilian, qual era o seu sonho na infância?
Meu sonho era ser o que eu sou hoje, era servir ao Senhor integralmente.
Muito bom, olha aí.
Era meu sonho. Eu sempre quis ir para o seminário, trabalhar na igreja, sabe? Então, assim, sempre foi algo que... Eu não lembro quando isso começou, mas sempre esteve, assim, na minha mente. E meus pais sempre falavam para a gente está criando vocês para o Senhor. Então, vocês pertencem ao Senhor, vocês vão servir ao Senhor. Então, isso, assim... Foi uma coisa que muito cedo eu peguei para mim como sendo algo realmente muito gracioso, uma bênção muito grande. Então, eu tinha esse sonho de ir para o seminário, de servir a Deus na igreja, onde fosse. Isso era algo que enchia meu coração. Sempre foi algo que eu sonhei mesmo.
E Lilian, você foi crescendo, né? E na fase ali da adolescência, na escola, como era o dia a dia, né? Como era evidenciar Cristo, né, diante das suas colegas que não conheciam a Jesus?
Posso complementar a pergunta?
Pode, com certeza.
Com relação aos atrativos do mundo, você tinha assim aquela curiosidade, uma vez que quando somos criados no lar cristão, né, nós não participamos de festas, né?
Mas tem
você
as influências,
tinha essa,
né,
curiosidade, essa vontade de experimentar o mundo ou não?
Até porque a gente vê muita coisa desse tipo na escola mesmo, né?
Sim.
E há as
festas juninas que Exatamente. Eles colocam na própria escola.
E há as influências, né? Com certeza, de amigos, enfim.
Então, eu tento lembrar e realmente eu penso, eu coloco isso na conta, essa questão de não ter desejado tanto o mundo e não sentir inveja, eu coloco isso na conta de que eu era muito envolvida com a igreja. Então, eu tinha uma vida muito ativa na igreja, muito movimentada, digamos assim, entendeu? Então, todo dia, na verdade, né, nossa igreja tinha programação todo dia. A gente tinha viagens com os adolescentes, jovens, a gente tinha programações especiais, e tudo eu estava muito envolvida. Então, eu não tinha uma vida sem graça. Eu imagino que por isso eu não sentia essa necessidade, sabe? Eu via minhas amigas indo para as festas, né, para o forró, que tem muito em Nova Rússia. E eu via elas indo, mas assim, eu não tinha, sabe, assim, aquele desejo, aquela vontade ou aquela inveja, aquela coisa que eu vejo às vezes muito em algumas adolescentes na igreja, né, dizer assim, poxa vida, a vida daquela pessoa é tão legal, a minha vida é tão sem graça, porque a minha vida não era sem graça, a minha vida era movimentada, eu servia ao Senhor, então eu tinha muita coisa para fazer. Muito cedo eu comecei a dar aula bíblica em escolas, nas escolas aí em Nova Russas, né, os ensinos, no ensino de religião. Então, eu julgo que era por isso, que eu não tinha essa vontade, né? Além, obviamente, do que Cristo tinha feito por mim, mas às vezes o Espírito Santo salva e a pessoa ainda tem aquele sentimento, é possível. Mas eu não tinha, realmente. E talvez também o jeito que meus pais me ensinaram, né? Então, eu lembro uma vez na escola, já no primeiro ano do ensino médio, eu estava com 15 anos, e nunca tinha namorado, né? Nunca tinha ficado com ninguém. E aí uma menina olhou para mim assim, a gente na rodinha conversando, ela olhou para mim e falou assim, você nunca ficou com ninguém, né? Aí eu falei, não. Aí ela, é por isso que você é assim. Eu falei, assim como? Aí ela, ah, com esse jeito aí de criança. Aí eu falei, então, né? Quando eu for namorar com alguém, vai ser alguém que me valorize, alguém que me ame. Eu não vou ficar beijando um menino e depois ele nem liga para mim, igual você estava contando aí agora há pouco. Aí, na hora, a menina parou, sabe, olhou para mim e falou assim, ô, mulher, é verdade, sabia que é assim mesmo? Eu falei, eu sei que é, eu observo vocês. Então, eu observava aquela vida e eu falava assim, não tem graça, sabe? E, obviamente, né, eu tinha um sonho, eu queria ter um namorado, eu queria me casar, mas eu não queria daquela forma, porque eu via o quanto as meninas, minhas amigas, eram desvalorizadas pelos meninos, porque... Elas namoravam, beijavam aqui, beijavam ali, e eu não via graça naquilo. Mas eu penso que por isso, também pelo entendimento, pela base que eu já tinha recebido, né? Aquela questão, às vezes, o que Deus já entrega para a gente faz com que a gente tenha essa força para olhar com outros olhos, né? É aquela cosmovisão cristã mesmo. Você consegue olhar para o mundo, enxergar de fato o que o mundo é. não desejar. Então, eu não tive essa fase, digamos assim, de rebeldia, sabe? Que muitos adolescentes, muitas moças têm. A minha fase de rebeldia é porque eu queria servir na igreja, mandar, e meu pai dizia, te aquieta, menina, que eu sou pastor aqui.
Lilian, acho que isso aí que você está falando se encaixa perfeitamente ali naquele versículo que fala que o meu povo se perde por falta de conhecimento, né? Porque o que que acontece? Às vezes a juventude se perde, se desvaloriza tanto, porque acha que a felicidade é isso ali, viver é isso ali. Então, quando você tem esse pensamento cristão, esse conhecimento de que a gente não deve amar o mundo, as coisas que tem no mundo, e quando você vai por ali, você está se tornando inimigo de Deus, né? Então, você tem a coragem, né, e a força do Espírito Santo para dizer não, né? Para não desejar aquilo, porque sabe que não é o correto, né? Quando, sim, há o conhecimento.
O conhecimento é muito importante. Você vai ver, uma pessoa que conhece ao Senhor e que está ali na igreja mesmo, junto, servindo, tem também os amigos da igreja, ela realmente ela não vai sentir falta, ela vai sentir pena e vai dizer assim, eu preciso evangelizar essas pessoas, elas precisam sair daí. O sentimento é esse.
Lilian, e aí você é muito madura, né, assim, de entendimento, terminou o ensino médio, como foi decidir fazer faculdade ou seminário, como que foi essa etapa da sua vida?
Então, daí eu queria ir para o seminário já, né, isso já era certo. E a gente já conhecia, já tinha ouvido falar, né? Tinha alguns amigos da família que tinham formado no CETESEB, que é o Seminário Cristão Evangélico do Brasil, aqui em Anápolis, Goiás. E era meu sonho, era vir para cá. Tinha em Fortaleza, né? Mas meus pais queriam que eu fizesse em regime de internato, e para mim realmente era muito mais interessante, porque eu nunca tinha saído de casa. Então eu preferia ir morar já num lugar que fosse, oferecesse mais uma segurança, digamos assim. Só que quando eu terminei o ensino médio, a gente não tinha dinheiro para eu ir para o seminário. Tinha esse detalhe, não tinha dinheiro. Como é que ia? Né? Tem a mensalidade, que não era barato. Então, uma série de coisas. A igreja não tinha condições de financiar tudo. Então, eu fiquei um ano esperando. Um ano, cheguei a fazer vestibular, mas... eu estudei assim e falei pro Senhor, tinha duas fases, né? E aí eu falei, Senhor, se for para eu fazer a faculdade primeiro, então o Senhor abençoa aí, mas eu não queria muito não, eu já queria ir direto pro seminário, não queria perder muito meu tempo não. Aí acabou que realmente não deu certo e eu continuei esperando, né? Fiquei esse ano servindo nas aulas bíblicas, nas escolas, né? Dando aulas bíblicas e servindo na igreja, esperando, orando, eu e minha família pedindo ao Senhor que o Senhor mudasse as coisas, porque realmente não tinha como. Daí quando foi chegando no final do ano, as coisas se ajeitaram e a gente viu que tinha como fazer isso. Então a igreja, né, ajudou com uma parte, meus pais a princípio com outra parte, e eu fui para o seminário, na cara e na coragem, do outro. E era assim, meu sonho, meu pai foi me levar, né, lá em Anápolis, em Goiás, e assim, quando eu cheguei lá, meu Deus, parecia que eu tava assim, sabe aqueles bonequinhos de desenho, quando chega assim num castelo de doces, uau, era eu no seminário, meu Deus, e assim, era, pra mim, era a coisa assim mais maravilhosa, porque eu acordava de manhã e tinha uma devocional na capela com todos os alunos, depois até meio-dia era aula. Aula de Bíblia, teologia, então era um negócio assim demais. Daí à tarde tinha que passar a tarde lendo, que era leitura que não se acabava mais. E à noite tinha aula. Fim de semana a gente ia para as igrejas para servir nas igrejas. Então eu estava assim, realizada, entendeu? Eu estava onde eu queria estar. Não via coisa melhor. E assim, nesse período de seminário, eu vi muito a provisão do Senhor mesmo. Sabe, Deus provendo, Deus mandando aquilo que eu precisava, o sustento financeiro. É algo que, às vezes, a gente, pessoas que, nem, que eu nem conhecia, sabe, me ajudando, ofertando com o meu ministério. E assim, é impressionante de lembrar, né, essa bondade, essa graça de Deus, mesmo sem a gente merecer. Ele vai mandando, né, vai dando aquilo que a gente precisa. E é muito bom lembrar disso.
É, além dessa questão da dificuldade financeira, né, que Deus supriu, inclusive, como você nos mostrou, mas você teve outros desafios no seminário que você teve que lutar para superar? De repente, uma matéria que você estava com dificuldade, algum episódio que marcou e Deus lhe ajudou?
A quantidade de leituras.
Exatamente.
Era. Então, eu tive um dos desafios também, né? Foi a questão da saudade, né? Isso eu não posso. Porque, por exemplo, eu tinha passado um final de semana, na verdade, fora de casa sem meus pais, com 18 anos de idade. Então, eu fiquei lá sozinha. E tinha um namorado aí em Nova Russas, né? Que eu deixei ele pra trás.
Tadinho.
Deixei. Então, não foi fácil, não foi fácil, assim. E essa questão, isso é algo que me marcou muito, porque quando eu cheguei lá, as pessoas não falavam muito, falavam, olha, aqui o Senhor vai lhe dar uma família. Onde você for, vai ter uma família para cuidar de você. E isso é verdade. No seminário, a gente tinha uns amigos ali, tinha uma família, realmente tinham pessoas, a gente formou uma família, pessoas que cuidavam, que se importavam comigo, que se preocupavam comigo. E onde eu ia nos estágios, Deus preparava pessoas para cuidarem de mim, sabe? Para fazerem mimos que às vezes a gente não espera, que a gente só espera da família. Né? Então, essa questão desse cuidado, desse amor, eu nunca tinha pensado nisso, que eu poderia ter isso, né? E essas pessoas, eu tenho proximidade com elas até hoje, com pessoas desconhecidas, de cidades totalmente diferentes, de lugares totalmente diferentes. Então, essa questão desse cuidado que o Senhor teve comigo nesse ponto de como eu era uma pessoa muito família, obviamente eu iria sentir muita falta, né? Iria me sentir muito sozinha. Mas o Senhor não deixou que isso acontecesse. Ele colocou pessoas para serem amigas mesmo, para me ajudarem. E isso me fortaleceu muito. Aí, assim, nessa questão das matérias, no início foi muito difícil, né? Porque trabalhos acadêmicos é uma faculdade, né? Embora o seminário não seja reconhecido pelo MEC, mas é uma faculdade. A gente usa as normas da BNT como uma faculdade normal. Uhum. Então, mas algo que era muito interessante é que os professores, que são pastores, estavam sempre com a sala deles abertas para receber a gente. Então, eu tinha uma dificuldade, eu ia lá na sala, o pastor, não estou dando conta aqui, não. E aí, eles ajudavam. E o mais legal de tudo, no final tinha uma oração. Então, tinha um pastoreio ali também, sabe? Então, era uma coisa, assim, muito gratificante. Você está estudando sobre o Senhor, está aprendendo sobre a palavra. Ao mesmo tempo, você é pastoreada num ambiente em que todos estão ali com o mesmo propósito.
Então, Lilian, você falou que um dos desafios, né, no seminário era a saudade. Tinha deixado a família e um namorado. E aí, o que foi feito desse namorado? Ele...
Graças a Deus, casei com ele.
Pronto! Olha aí, coisa
rapidamente.
Boa! Eu ia perguntar, na verdade, assim... Como que foi, no caso, assim, você já tinha muito certo a sua convicção de que você queria servir ao Senhor, né? Mas, assim, o seu namorado, ele também tinha essa pretensão, né? Como que foi, assim, para você casar com ele? Conta aí a história de vocês.
Tá, deixa eu contar. Nossa história é uma coisa. Então, eu conheci o Álvaro na igreja, né? Então, ele tinha mais ou menos um ano e pouco de convertido quando a gente começou a namorar, mas eu não sabia bem o que eu estava fazendo, não. Na minha cabeça, eu não queria casar com o pastor. Olha aí, eu queria servir no ministério, ia ser um obreiro.
Como é
isso?
Não
queria casar com o pastor. Então, menina, coisa de doido, né? E aí, quando a gente começou a namorar, ele era novo convertido, então, obviamente, eu não, tipo assim, não pressionava ele para ele servir, fazer nada na igreja. Ele servia e tudo, evangelizava, tinha... com a gente, né, ele sempre fazia nosso devocional, ele que liderava essa parte sempre, embora fosse mais novo, né, e tivesse menos conhecimento na época do que eu, mas como isso era uma tarefa dele, então eu só recebia mesmo a palavra e oração e tudo. Só que a ideia era que ele ia estudar, né, a gente era novo, tinha 18 anos na época, então ele ia estudar e se preparar, e quando eu voltasse do seminário a gente ia casar. E eu ia servir na igreja em Nova Russas mesmo. Essa era a minha ideia. Daí, quando foi no meu segundo ano de seminário, no meu último ano, no primeiro ano, né, de seminário, ele um dia me liga. Ah, não, que eu tô sentindo Deus falar comigo e tudo. E minha mãe já tinha visto ele dando aula para os adolescentes na igreja. E ela foi e me falou, olha, ele tem chamado. O jeito que ele ensina, ele tem chamado. Eu falei, não, mas imagina, não tem não, pra quê, né? Não queria casar com pastor de jeito nenhum. Aí, ele falou pra mim isso, né, que tava sentindo Deus falar com ele. Eu falei, não, não tá não, é que você tá com saudade de mim. Ele, não, não é não. E aí eu encerrava, eu cortava o assunto. Toda vez que ele falava de ministério, eu cortava o assunto. Aí um dia ele me ligou e falou assim, falei com seu pai. Eu falei, sobre o quê? Não, falei com ele. Falei, ó, pastor, tô sentindo desejo de servir ao Senhor, eu acho que eu quero ir pro seminário, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu. Aí o meu pai falou pra ele que a gente ia orar um ano, né? Então o próximo ano inteiro a gente vai passar orando, e se Deus confirmar que é isso, mas pro final do ano a gente fala com a igreja, se a igreja aprovar, você vai. E foi isso, gente. Deus confirmou, a igreja aprovou. E no início do meu terceiro ano de seminário, o Álvaro foi para o seminário também. Então, eu fiquei 2 anos na frente dele, né? Então, eu formei 2 anos antes. E depois de um ano lá, a gente casou. E assim, é muito engraçado porque hoje eu olho para trás e vejo que realmente não daria certo se ele não tivesse também o chamado. Só que a gente não sabe, às vezes, o que quer, o que pede. Deus é quem sabe, e é Deus quem direciona todas as coisas. E nisso eu tenho, assim, a minha mente muito tranquila, porque eu nunca pressionei. Foi Deus quem fez, Deus organizou nossas histórias, né, separadamente, para depois juntar. E aí, assim, hoje a gente serve juntos, né, ao Senhor no ministério. E as pessoas falavam muito, quando eu cheguei no seminário, que eu falava que namorava, que tinha um namorado no Ceará, em uma cidade que ninguém conseguia nem pronunciar o nome, porque as pessoas acham Nova Russas um nome muito difícil por aqui, todo mundo acha estranho. E aí falava assim, ih, logo vai terminar, não, isso aí não vai dar em nada, não. Um dia, um colega chegou para mim e falou assim, se você casar com esse rapaz, eu pago esse seu casamento. Porque todo mundo que chegava no seminário terminava o namoro, sabe? Não dava para namorar à distância, né? E nesse ponto, assim, eu coloco a questão do Álvaro ter sido muito paciente, né? Ele realmente sabia o que ele queria, eu sabia também, mas se ele não quisesse, como ele que estava na cidade e eu que tinha ido embora, né? Mas não foi fácil. Mas é aquela questão, quando a gente tem certeza do que o Senhor quer para as nossas vidas, né, do propósito de Deus, as coisas vão se resolvendo, e se resolveram mais rápido do que a gente imaginava, né? A gente achou que ia ter que esperar 4 anos uhum. para poder casar, e Deus fez as coisas totalmente diferentes do que a gente estava planejando. Então, na verdade, gente, depois disso, eu hoje em dia faço poucos planos. Porque, no final, quem sabe é Deus, é Ele quem direciona. Então, para mim, do jeito que Ele quiser, tá bom.
Muito bem. Isso é verdade, né? A gente tem que pedir a Deus, mas sempre confiando, né, na vontade dEle. E Deus, Ele sabe o melhor pra gente, né? Hoje você agradece, né, a Deus por tudo que aconteceu e como Deus direcionou vocês, né? Como você está nos mostrando.
Com certeza. Demais, demais. Ele fez melhor do que realmente eu imaginava, né?
Pois é. Lilian, vamos entrar aí na parte do serviço, né? Já que vocês já concluíram o seminário, casaram, né? Aqui na linha do tempo da história de vocês. Como tem sido o serviço hoje?
Então, hoje a gente serve em uma igreja, né? Em que o Álvaro é o pastor titular. A gente começou o nosso ministério, ele era pastor auxiliar, pastor de jovens, em uma igreja em Anápolis. A gente ficou cerca de um ano e meio lá, mais para pegar uma experiência mesmo, né? E depois viemos para cá, onde a gente mora hoje, que é Uruaçu. E aqui a gente está servindo junto aí com essa igreja.
E Uruaçu é uma cidade, que tamanho assim, Lilia? Só para...
Como Nova Russas? Como Nova Russas. É uma cidade de 30 e poucos mil habitantes.
Pronto.
Um pouco mais desenvolvida em alguns sentidos de indústria, essas coisas, mineração, entendeu? Mas é uma cidade como Nova Russa. Na verdade, acho que a gente até meio que quando chegou aqui tinha sido um pedido que a gente tinha feito para Deus quando a gente saiu, que Anápolis já é uma cidade grande, né? Daí quando a gente estava na espera, na verdade, para ver para onde a gente iria, né? Porque aí quando você sai de uma igreja, o seu nome fica à disposição e as igrejas entram em contato, né? Então, quando a gente colocou o Álvaro, né, colocou o nome dele à disposição, foi menos de uma semana, a igreja daqui entrou em contato com a gente. Então foi um negócio assim muito rápido, muito de Deus mesmo. E aí a gente tá aqui nesse desafio, né, que é servir ao Senhor num mundo em que tudo tá muito assim relativizado, né, as pessoas estão banalizando mesmo o evangelho, mas a gente vê também muita carência, muita necessidade, muita falta de conhecimento, e isso é algo realmente que nos move muito, esse desejo de ensinar a palavra genuinamente. Então é algo que a gente tem um foco muito grande, né, na parte que eu trabalho mais com mulheres e adolescentes, e o Álvaro com a igreja de forma em geral. A gente busca muito essa questão, porque foi assim com a gente, né? Eu fui ensinada assim desde criança, e o Álvaro, quando se converteu, a nossa igreja prezava também muito por isso, né? O discipulado, o estudo bíblico, e a gente entende que é isso que fortalece, é isso que muda a vida da pessoa. Ninguém pode mudar de vida simplesmente por começar a frequentar uma igreja. Ela muda de vida porque o Espírito Santo vai fazendo a obra através da palavra. Então, isso é assim, digamos que é o que mais nos move ministerialmente, o que mais chama a nossa atenção, é isso, sabe? E antes da gente vir para cá, a gente pediu ao Senhor que a gente queria uma cidade pequena. A gente falou: Senhor, se o Senhor quiser mandar a gente para uma cidade pequena, a gente fica feliz. E Ele mandou a gente.
E Deus respondeu.
E até quente como Nova Russas, viu? Aqui é bem quente, parece um pouco Nova Russas.
Mas tá 38 também aí?
Não, hoje não, hoje tá fresquinho.
Que bom.
Pois é, aqui tá bem quente, viu? Lilian, então você tem uma pergunta?
Não, é só a questão assim do ministério, né? Você é esposa de pastor, né? E você não queria ser, mas Deus direcionou para isso. Quais são assim os principais desafios de uma esposa de pastor no ministério, auxiliando o marido? Quais os desafios? O que ela deve fazer?
Então, eu a princípio não queria ser, né? Porque eu via a questão das injustiças. Mas acaba que isso tem em toda profissão, né? E aí eu pensava assim, eu tô vendo as pessoas falarem mal do meu pai ajuda, e a pessoa fala mal, eu não quero isso pro meu marido, não. Mas hoje eu vejo realmente o quanto eu sou abençoada, né? Como é uma bênção a gente poder servir ao Senhor juntamente com o esposo e tudo. Eu acredito que um dos maiores desafios é porque realmente não é uma profissão qualquer. Não é como às vezes algumas pessoas falam, esposa de médico não é médica. Então, esposa de pastor não é pastora. De fato, não é pastora porque biblicamente não tem pastora. Mas ela é uma serva de Deus também, que de certa forma está numa posição de liderança. Não tem jeito, né? Eu pego isso para mim. A esposa do pastor, ela está ali numa posição de liderança sobre as mulheres da igreja, querendo ou não, ela é o exemplo. O pastor é o exemplo da igreja, depois de Cristo, né? Ele é essa figura, e a esposa do pastor e a família também. Então, assim, eu aprendi isso, né, dentro de casa. A gente nunca viu o ministério como um peso, como uma coisa ruim, mas como um presente de Deus. Então, a tarefa, sim, é uma tarefa muito desafiadora, com certeza é. Mas eu acredito que, às vezes, a forma também como o esposo leva isso facilita muito. Então, eu julgo assim, que a minha tarefa ela é mais fácil pela leveza com que o Álvaro leva o ministério. Então, isso me ajuda muito, né? E eu tenho uma liberdade de servir a Deus na igreja, nas áreas que Deus me deu os dons. E é bom também ser essa auxiliadora para ele. Então, eu divido o ministério com ele. A gente conversa junto, a gente ora junto pelos irmãos, a gente se preocupa junto, eu vou junto com ele nas visitas e ele faz questão disso. Então, isso para mim é muito importante, porque eu sei que eu sou importante, que eu faço diferença para ele no ministério dele.
Isso é maravilhoso, né, Lilian? Quando o pastor e a esposa, quando tem assim, esse vínculo, né, essa mesma visão, esse andar junto, né? Tanto o pastor auxilia a esposa, né, como desafio de esposa de pastor, quanto a esposa auxilia o pastor também, né? Isso é maravilhoso. Lilian, eu gostaria
isso, porque
de...
porque tem alguns...
Não, pode continuar.
Não, só falando assim, né, porque tem alguns desafios, por exemplo, que ninguém mais passa, né, só a esposa de pastor, como no sentido de... É meio incerto, você pode ficar 10 anos em um lugar, você pode ficar 2 anos, você não sabe... Questão de você nunca tem uma casa fixa, né? Uhum. Isso é uma coisa até que eu não tenho sonho, a gente não tem sonho de ter uma casa. Não, porque a gente sabe que, na verdade, a gente vai para onde Deus mandar. Mas a questão também, a vida ministerial, ela não é uma vida luxuosa. Não tem como você ter uma vida luxuosa sendo um obreiro. Isso vai ser bem difícil, né? Dependendo, algumas igrejas isso é possível, né? Mas assim, nas denominações mais tradicionais isso não existe.
Verdade.
Então, toda essa questão até do contentamento que o Senhor coloca no coração, né? Tudo isso, eu vejo que Deus me preparou quando eu era ainda uma criança, adolescente. A questão do meu ímpeto de liderança, né? Eu sou líder, eu tenho isso assim, muito forte dentro de mim. E meu pai me domou, digamos assim. Então, meu pai me domou e eu acho que ele não sabia que ele estava fazendo isso para facilitar a vida do meu esposo hoje, né? Então, eu vejo assim, uma construção mesmo de Deus ao longo dos anos para chegar e me colocar onde eu estou hoje.
Na verdade, acho que seus pais foram assim, os grandes influenciadores, né, na sua vida. E o
Sim.
berço, de forma geral, e reflete diretamente no seu ministério hoje, né?
É aquela coisa, né? Todas Sim. as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E esse bem é ser semelhante a Cristo, é ter o caráter de Cristo.
Uhum.
E Deus vai trabalhando isso com o passar da nossa, com o passar do tempo, né? Na nossa caminhada cristã, usando os detalhes para aperfeiçoar nosso caráter. E também, né? Conduzir nossos passos para aquilo que ele tem para a gente, né? Como, por exemplo, você, filha de pastor, viu ali, cresceu no ministério, Deus estava lhe preparando para ser também uma esposa de pastor, né? Isso é maravilhoso,
sim,
como Deus
sim.
trabalha em nossas vidas. A Joana tem uma pergunta importante aqui, que ela falou na interna, né? Que queria fazer essa
verdade.
Pergunta.
É verdade. É ainda sobre serviço, Lilian, mas quando você ainda estava aqui em Nova Russas esperando Deus abrir as portas, que era sobre as aulas bíblicas nas escolas. Eu gostaria que você falasse assim, um pouco de como foi isso, quais assim, os desafios de entrar na escola, de levar a palavra, como era feito. E também se você via, de certa forma, assim, algum quebrantamento nos alunos, ou se só frutos mesmo que só saberemos na glória. Conta pra gente um pouco dessa etapa.
Então, essa questão das aulas bíblicas, né, começou até, foi uma coisa assim, muito de Deus, que era a Jordana, na época, né, da Igreja Cristã Evangélica,
uhum.
Ela convidou a gente, meus pais e tudo, e falou que poderia me levar com ela. Então, a princípio, eu acho que eu tinha 12 anos, eu ia com a Jordana, ela ia dar aula e me mostrando como que fazia isso, né? E depois eu fui pegando as aulas sozinhas, a professora, o professor ficava na sala, né? Mas eu chegava e tomava de conta e dava a aula. E assim, é muito interessante a forma como Deus faz as coisas. uma coisa que eu lembro assim muito era da alegria das crianças quando eu chegava na aula para ter aulinha de religião. Eles tinham uma alegria, eles gostavam daquele momento, entendeu? Crianças que às vezes eram de outras religiões e a princípio elas não queriam participar e eu respeitava, eu falava, não, tudo bem. Você, às vezes o pai já tinha falado na diretoria que não ia, tudo bem, ok, a criança saía. E eu lembro que teve um dia que uma chegou para mim e falou assim, tia, eu quero ficar na sua aula hoje. Ela era uma das que saía, eu falei, tudo bem, você pode ficar. E ela ficou e nunca mais ela deixou de participar da aula, sabe? E uma outra turma que eu dava aula, que já era de nono ano, daí tinha um rapaz que ele era assim, bem bagunceiro, daquela galera do fundão, sabe? E aí, nas três primeiras aulas, eu chegava para dar aula e ele estava lá no fundão, naquela bagunça. Depois, ele começou, quando eu entrava na sala, ele levantava, puxava uma carteira e colocava do lado da mesa. Ele ficava na frente, era o primeiro.
Uhum.
E aí, você vê, assim, com o tempo, a turma mudando, a turma tendo um outro entendimento daquilo que está acontecendo. Eu não pregava religião, obviamente, nada disso. Eu pregava a palavra, somente a Bíblia. A palavra, o que a Bíblia estava ensinando, o que a Bíblia estava mostrando ali do caminho certo para eles. E a gente tem, sim, muitos, muitos meninos que hoje são convertidos, que hoje servem. Lembro de um menino que depois ele se tornou obreiro em uma igreja e ele um dia falou para mim, falou, olha professora, foi graças às suas aulas assim que eu comecei a buscar mais ao Senhor. Então, desse trabalho, né, que não foi só eu, foram vários irmãos, inclusive de várias igrejas, né, de Nova Russas, que durante um período, acho que a gente tinha 4 igrejas engajadas nesse trabalho, o Senhor salvou muitos, né, teve muitos frutos. E essa questão da oportunidade que eu tive, né, de lidar com essas crianças e adolescentes, de evangelizar para eles, como também de fazer isso com professores, eu também tive essa oportunidade. E tudo isso em um ambiente que às vezes a gente não imagina que poderia ser, né? E isso também me deu uma certa força. Eu já evangelizava, né? Eu evangelizava na escola com os meus amigos, é tanto que eu tenho aí 6 amigos da escola que hoje servem ao Senhor, que eu comecei levando eles para a igreja. Então isso também foi uma coisa que eu aprendi com os meus pais. Meus pais têm essa veia evangelística, né? À toa que hoje eles estão plantando igreja, né? E assim, na nossa denominação, eles já estão bem conhecidos como plantadores, porque eles realmente têm esse dom de chegar, de evangelizar e onde estiverem. E eu aprendi um pouco disso, né? Então, essa questão das aulas bíblicas nas escolas, eu acho que foi assim, o que ainda fortaleceu mais no meu coração a certeza de dizer assim, não, é isso que eu quero fazer a minha vida, eu quero ensinar as pessoas sobre Jesus, é isso que eu quero fazer. E acredito que fez uma diferença também na vida do Álvaro, porque ele também trabalhou um ano nesse projeto. E ele fala que também deu uma certeza para ele, sabe? Então, eu encorajo muito você a servir mesmo ao Senhor, porque quando a gente serve, né, quando a gente contribui com a obra, pode ser que Deus vai dar um outro direcionamento para a sua vida baseado naquilo que você está fazendo para Ele. E às vezes você vai viver a vida fazendo algo que você faria de graça, sem precisar receber. E Deus lhe chama, né, para ter aquilo como um trabalho, como é o nosso caso, né?
Muito bom. Lilian, é o seguinte, estamos chegando ao fim do nosso momento aqui de entrevista, mas temos uma última pergunta que ela ecoa na eternidade. Quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus? Qual a importância dele na sua vida?
Tá. Então, Jesus é o sentido, né, da minha vida, eu posso dizer isso. É o sentido, é o propósito. Um dia alguém me perguntou, estava fazendo uma entrevista comigo, perguntou qual era o meu propósito de vida. E eu falei, ué, meu propósito é glorificar a Deus, ser como Jesus. Então, Jesus é realmente o sentido da minha vida, é o modelo da minha vida, meu salvador, né? É o maior amor do mundo, aquilo que ele conhece os meus pecados, eu conheço também, então sei que não merecia tudo que ele fez por mim.
Uhum.
Mas é graça, é amor, é misericórdia, E o que eu posso fazer é receber isso, como eu já recebi, e viver para ele. Então, de forma sucinta, Jesus é o sentido e o propósito da minha vida. É por ele, para ele que eu vivo, né? Para ele são todas as coisas.
Muito bem. Amém. Lilian, muito obrigado por participar aqui do programa Minha História. Lembrando que a reprise você confere amanhã às 11 horas da manhã, no domingo. E também está disponível no site radioceara.fm, também no Spotify, no Deezer, no Google Podcast. E a gente agradece muito você que esteve sintonizado aqui na Rádio Seara, ouvindo o testemunho da Lilian. Lilian, você quer acrescentar, falar mais alguma coisa para a gente encerrar esse momento?
Só agradecer, gente, agradecer pela oportunidade. Foi um prazer contar um pouquinho aí do que Cristo fez na minha vida. Eu espero que vocês também se abram, né, para o que Deus pode fazer quando a gente confia e se entrega totalmente para Ele. Obrigada, gente.
Amém. Foi maravilhoso e encorajador ouvir a sua história, viu, Lilian? Deus abençoe seu ministério.
Obrigada.
A você, amém, que está conosco, até o próximo Mini História.
Até o próximo programa, que Deus abençoe. Bom dia.
O amor de Deus pode mudar a sua história.